fico lotado em Brasília, na sede. E a ideia aqui, o objetivo aqui é a gente poder bater apresentar para vocês aqui em relação ao case de implantação da telefonia IP no CERP. Então a gente vai, nesses 40, 50 minutos, bater um papo e apresentar para vocês a experiência do CERP nessa implantação. Tá? E depois, se a gente puder, a gente abre para poder, se vocês abrirem para poder fazer perguntas, tirar algumas dúvidas. E já convido desde já para que vocês possam também visitar o stand do CERP. E de lá vocês conseguem também, a gente tem lá alguns equipamentos que a gente pode demonstrar para vocês uma das soluções nossas de mobilidade, de telefonia IP. Tá bom? Bom, então, sem muita apresentação, sem muita lenga-lenga, vamos lá, vamos apresentar. Aqui uma pequena agenda, a gente tem alguns assuntos a tratar com vocês, né, para poder apresentar, mas a gente vai, é claro que isso aqui é só um case, na verdade, é só para a gente fazer uma breve apresentação, a gente não vai entrar em muitos detalhes. Bom, o cenário. O cenário que a gente tem no CERP, que a gente tinha no CERP, né, há uns 2 anos atrás, quando a gente iniciou o projeto, a gente tinha lá os PABX convencionais, e onde eles atendiam cerca de 7.500 ramais, sendo que a grande maioria deles não tinha nenhuma funcionalidade. Eram ramais só para fazer ligações, receber ligações e no máximo fazer uma áudio, que daria para fazer com no máximo 3 ramais. Ou seja, nenhum serviço agregado neles. Os equipamentos estavam instalados lá no CERP, nas regionais e escritórios, há cerca de 15 anos atrás. Então, sempre que precisava, a área logística que cuidava dessa parte de telefonia convencional, ela sempre fazia investimentos em relação a compras de placas, expansões, não tinha nenhum grande investimento, assim, era sempre em relação a crescimento. Existia um contrato de licenciamento, né? E aí, como toda central, como player de mercado desses players aí tradicionais, precisa ter licenciamento para poder funcionar, contrato de manutenção e operação para poder manter os PBX funcionando. Bom, a gente, isso eu consegui presenciar nessas implantações, que a gente tinha demandas de implantações de ramais, ou seja, eu fui visitar algumas regionais onde tínhamos empregados nossos compartilhando um ramal compartilhado para 3 usuários. Então, por quê? Porque a gente precisava trocar o PABX, precisava expandir o PABX antigo, o PABX convencional, não suportava. E aí precisava trocar o PABX, jogar fora, né, e contratar um novo PABX. E, enfim, nossos usuários aí estavam tendo essa limitação em relação ao serviço de telefonia. Na parte de gateways de voz, e aí eu vou mostrar para vocês como é que está o cenário, como é que era o cenário, a gente, desde a década de 80, mais ou menos, o CERP já não utilizava mais, não fazia mais DDD entre suas regionais. Então, a gente tinha alguns gateways de voz que interligava via backbone todas as centrais analógicas convencionais do CERP. Mas, ainda assim, esses gateways da década de 80 também estavam já obsoletos, né? Tinham poucas documentações desses gateways, e a gente precisava fazer um reinvestimento neles, precisavam trocar esses gateways que interligavam essas centrais para poder manter eles funcionando, né? Esses gateways de voz que eram utilizados para interligar as centrais, eles utilizavam protocolos proprietários, ou seja, alguns protocolos que funcionavam nesse backbone aí antigo de rede de voz, que era na época voz sobre frame relay, da década de 80, depois o CERP migrou para voz sobre IP, né, voz sobre MPLS. A gente tinha diversas dificuldades em fazer integrações. Tanto colocar um asterisco na rede para falar com esses gateways de voz era complicado, porque eles funcionava com alguns protocolos que não são padrões de mercado. A gente tinha dependência do fabricante desses gateways, porque, na verdade, a gente tinha um contrato de manutenção com eles para poder manter eles funcionando. E esse aqui era o cenário quando a gente foi iniciar o projeto e a gente encontrou nas regionais. Aqui eu tenho exemplo de 3 regionais, cortou um pouquinho ali, mas a gente tem lá, cada regional tinha o seu PABX convencional, e dessas regionais fazia uma interligação via backbone com esses roteadores de voz, que também já estavam já obsoletos na época, funcionavam via voz sobre frame relay na época e tudo. Precisaria também substituir tanto as centrais como também esses roteadores de voz. Esse aqui alguns prints, né, e demonstração dos equipamentos que o SERP tinha quando a gente encontrou o projeto. Isso aqui era na regional Fortaleza, é claro, mas o cenário não mudava, onde a gente tinha ainda os PABX antigos. Nesse lado aqui, do lado direito, a gente pode ver ali que a gente tinha uma máquina lá em Fortaleza que era só para ela fazer aquela não era nem uma URA, era emitir uma mensagem de voz institucional. Olha, você ligou para o SERPRO, o SERPRO tem 40 e poucos anos, ou seja, é uma máquina com CD-ROM somente para poder fazer uma mensagem de voz. E os equipamentos que a gente utilizava, os equipamentos da época da Siemens, né, os telefones comuns e os telefones digitais, né, que eles chamavam de telefones digitais, que também só funcionavam nas próprias centrais. Bom, aí a gente resolveu fazer um piloto. Qual foi o piloto? A gente, em 2007, a gente resolveu agregar serviços ao nosso sistema de telefonia ainda convencional, mas a gente, na época, a gente estava estudando e a época o pessoal tinha alguns especialistas em asterisco, e a gente resolveu colocar uma solução de mobilidade onde a gente resolveu colocar um servidor na internet ligado via E1, via placa E1, na nossa central analógica ainda. E esse servidor, ele provê o serviço hoje, a gente tem funcionando hoje, até hoje na nossa rede do SERPRO, em que a gente consegue conectar um ramal num dispositivo móvel, num celular, num tablet, num notebook, e a gente consegue disponibilizar um serviço do backbone do SERPRO pela internet. Então, isso foi interessante porque a gente tem uma modalidade de trabalhadores no SERP, porque eles trabalham em casa. Então, com esse serviço, só com esse piloto de mobilidade, a gente conseguiu tirar desses teletrabalhadores o celular, que eles utilizavam de casa, um celular corporativo do SERP, e conseguiu diminuir o custo. Ou seja, a gente conseguiu colocar um ramal para o usuário via softphone no notebook, que o SERP fornece o notebook para eles. E eles, com o ramal configurado no softphone, eles conseguem obter, fazer as ligações para ramais dentro do SERPRO ou para ramais fora do SERPRO, fazendo ligações pelo nosso backbone. Então, foi interessante porque a gente viu, né, a partir desse piloto, quais seriam as vantagens que a solução em software livre poderia trazer para o SERPRO. Bom, daí foram surgindo outras necessidades, tá? E aí a gente começou a expandir o piloto, que foi na regional, ainda era escritório ainda na época, hoje já virou regional, no escritório de Florianópolis. Nós tínhamos lá uma central que suportava no máximo 25 ramais. O escritório, ele se tornou uma regional por conta da parte de desenvolvimento de software. E aí eles tinham que trocar o PABX, que já não suportava mais de 25, cresceram para... Hoje nós temos lá 130 usuários. E aí a gente colocou uma solução a gente aproveitou a oportunidade e colocou uma solução em software livre, tá? Com dois servidores clusterizados, para que eles possam utilizar, né, colocar toda a rede, ela, voz sobre IP, utilizando Ramai, SIP, switch com PoE. Então, fizemos desse escritório uma regional, colocando toda a infraestrutura de telefone IP, utilizando o Asterisk, para poder atender eles, claro, né, a parte de comunicação, e interligando o escritório de Florianópolis com o backbone do SERPA para poder comunicar com as outras regionais que ainda não estavam com a telefonia convencional. Bom, daí foram surgindo outras necessidades, e o piloto ainda a gente foi tendo a necessidade de expandir o piloto, que foi o escritório lá de Macapá, né? Lá nós tínhamos uma central Siemens, que por conta de energia elétrica, aquela região do norte lá é bem complicado por conta disso, e a central, uma centralzinha Siemens lá, suportava, lá nós tínhamos 14 empregados nossos do SERPRO lá, ela queimou. E aí o pessoal da área logística mandou para a gente essa necessidade, se eles ou iriam comprar uma outra central, Siemens, uma outra central analógica, ou a gente colocava o VoIP lá. Eu falei, olha, nós estamos ainda especificando, vamos fazer um projeto básico, sabe como é que é, né? O órgão público precisa passar sobre todos os trâmites legais para poder fazer uma aquisição de grande porte, uma aquisição corporativa. E aí nós falamos, não, espera aí, quantos usuários tem lá? Ah, são 14 usuários. Bom, então a gente consegue, não uma solução ótima, mas a gente consegue colocar eles dentro da rede do SERPRO, substituir o PABX lá e colocar para poder funcionar. A gente colocou uma máquina, um Pentium 4 na época, hoje já colocamos um servidor, né? A gente colocou um Pentium 4 lá na época, com 1 GB de RAM, uma plaquinha TDM, é uma plaquinha PCI que a gente espeta no micro, e ela você consegue colocar até 4 ramais analógicos. Então a gente conseguiu, né, bate pronto, pegamos uma máquina, uma estação, instalamos lá toda a nossa solução com um Asterisk, e conseguimos, pelo menos, não deixar o povo de Macapá sem comunicação. Bom, aí a gente, né, terminou de socorrer, de apagar fogo, a gente partiu para o projeto, né, para o projeto corporativo, para que a gente pudesse se organizar e colocar uma solução corporativa definitiva, né? Bom, quais eram os objetivos? Implementar a telefonia em todo o SERPRO, tá, em todas as regionais, todas as 11 regionais e 17 escritórios que nós temos. Substituir os roteadores que nós tínhamos, roteadores proprietários, né, que estavam obsoletos, precisariam de ter um... de serem, na verdade, de ter uma troca desses roteadores. E a gente teria que padronizar, criar um modelo tecnológico, como a gente chama... Lá dentro, né? Porque assim, existem as áreas de tecnologia que elas especificam e montam um modelo, um padrão de tecnologia que as outras regionais, os escritórios seguem para poder implementar. E a gente também tinha também como missão disponibilizar novas funcionalidades, já que a gente tinha uma limitação por conta da Siemens, né? Uma limitação em relação a essas funcionalidades, então, nada mais do que a gente colocar funcionalidades lá para que o Asterisk provê que novas possibilidades a gente tem com VoIP. Bom, algumas premissas e restrições. A solução, como a gente colocou, uma das premissas era a solução totalmente em software livre. E não só em software livre, mas também utilizando os codecs e padrões comerciais os padrões abertos e padrões já utilizados amplamente no mercado, né? SIP, outros mais. A gente tinha como premissa também, né, uma restrição, na verdade, a gente não interromper a telefonia convencional. Então, a gente tinha que colocar a telefonia e colocamos já, né, já estamos em andamento, já estamos, na verdade, finalizando, colocar a telefonia IP sem interromper a telefonia convencional. A gente tinha, nós temos regionais hoje com 1.000, temos a sede com 1.300 chamais, a gente não tinha como fazer uma virada de uma noite para o dia, desligar todos os ramais e no outro dia o pessoal, todo mundo com o ramal VoIP. Então a gente tinha que manter toda a telefonia convencional em paralelo migrando os ramais. A gente tinha que também atender no mínimo, né, os requisitos de níveis de serviço que tem na CIMES, ou seja, os padrões lá de serviço que eles têm, né, a gente não podia colocar um serviço que toda hora ficasse caindo, que eles teriam que ter, que a gente teria paradas durante o dia para manutenção. Não existe isso, né? É um serviço crítico, então a gente tinha como missão colocar o serviço que atendesse pelo menos o que a contratada fornece. Garantir, e, claro, a gente tinha como restrição aí garantir a disponibilidade pela rede corporativa da UAM. Bom. E não contemplava também, pelo que a gente tinha também, a gente não contemplava ainda a implantação para clientes, isso era só realmente no SERPRO. Claro que isso hoje já virou um modelo, já temos toda essa padronização e a gente já consegue oferecer. Mas pelo menos como escopo do projeto era somente na rede do SERPRO. A solução, bom, características dela. Não sei porque está cortando aqui. Aqui está apresentando direitinho. Mas tudo bem. Bom, a facilidade que a gente tinha com a integração com o serviço de telefonia atual, ou seja, a gente tinha que verificar em todas as centrais convencionais a possibilidade da gente fazer a interligação com a central VoIP. Isso a gente verificou, conseguimos e interligamos todas as centrais VoIP com as centrais analógicas via conexão E1, via uma conexão através de uma placa ou através de um gateway que a gente adquiriu, que eu vou mostrar mais na frente na parte de aquisições. A implementação de alta disponibilidade foi o que a gente colocou como solução para as regionais, por conta do porte delas, para a gente poder manter um nível de serviço bem mais alto que nos escritórios, e eu vou mostrar também. E o contingenciamento para os escritórios, porque os escritórios do SERPRO, dois maiores escritórios têm 30 usuários. A maioria tem 14, 15 ramais. Então, a gente não precisava manter uma solução de alta de disponibilidade para as regionais. A gente tem uma disponibilização de interface celular para as regionais. Então, a gente aproveitou também nesse projeto que a gente verificou que em cada regional nossa a gente tem um contrato de telefonia móvel. Então, desses contratos, a gente tem um custo de ligações de celular para celular bem mais barato, né, bem mais em conta do que o fixo para celular. Então, o que a gente fez? A gente, na época, há 2 anos atrás, pensou já na aquisição dessas interfaces celulares para que a gente pudesse economizar ligações intragrupo, ou seja, Se eu coloco os chips de celular do SERPRO, né, dos usuários do SERPRO, nas interfaces, eu consigo fazer ligações como se fosse celular para celular, tendo uma redução de custo. Então, isso a gente fez um levantamento na época e a gente conseguiu colocar conseguiu mensurar e conseguiu implementar para poder fazer essa redução também. A solução é escalável, né? Ou seja, permite expansão. Isso a gente conseguiu e está conseguindo, né? Porque a gente começou o projeto há 2 anos atrás, mas agora, há uns 2 meses atrás, o SERPRO teve um novo concurso, vai chamar mais, a princípio vai chamar mais 300 empregados, fora o cadastro de reserva. Então, toda hora a gente está tendo necessidade de colocar a mais, expandir o nosso serviço de telefonia. Então, com a solução de telefonia IP que a gente implementou, a gente consegue isso. O que, em comparação à telefonia convencional, a gente precisaria, como foi Florianópolis, tirar o PABX, contratar um outro. Então, a gente ganhou com isso, né? A gente fez uma discussão interna com as equipes lá e as equipes técnicas e as equipes de segurança. Então, por questões de complexidade da rede de dados do SERPRO, pela parte de segmentação de redes, a rede interna nossa do SERPRO, ela seria, está sendo segmentada, a rede de dados para produção, para a área de desenvolvimento e para a área de serviços, a gente tomou uma decisão de montar uma rede na LAN, nos dispositivos internos do SERPRO, uma rede separada da rede de dados. Tá? Então, o que eu coloquei ali, ela é parcialmente segmentada, porque no backbone, o WAN, a gente usa, claro, o mesmo meio físico, só que, claro, ele também vai separado por VRF de voz. Ele chega numa rede MPLS, entra no mesmo roteador e vai para as outras regionais. Então, o que é parcialmente segmentado é isso. Eu tenho uma segmentação numa rede de dados, de voz, separada na rede de dados, na LAN, e na WAN eu tenho o mesmo meio físico compartilhando dados e voz. Bom, a solução de telefonia IP do SERPRO, ela compõe várias soluções em software livre. A gente tem o que compõe essa solução? O sistema operacional CentOS, o Asterisk, que é a solução PBX-IP, o Apache, o MySQL, o banco de dados, o Postfix, que é o MTA, que manda o correio de voz pro e-mail do usuário. O HA, que é o Heartbeat, que é a solução nossa, que é a solução utilizada em software livre para alta disponibilidade de serviços. O DRDB, também outra solução software livre para parte de sincronização de dados entre os servidores. E o Zabbix, que é a solução de monitoração, que grande parte das soluções do SERPRO e de outras empresas são monitoradas via Zabbix. Então, essas são as soluções que compõem a solução Voz Livre, que é o nome da solução que a gente colocou, que, na verdade, é uma composição de todos esses softwares que vocês estão vendo aí. Então, a topologia da solução, segmentada, como eu falei, na LAN, ou seja, dados e voz não se misturam. A parte de garantia de qualidade na LAN, ou seja, a gente não tem concorrência de dados na rede LAN com a rede de dados, a gente não precisa trabalhar com a parte de QoS. Então, a gente não se preocupou com isso. Tá? E a convergência na WAN, em relação a dados e voz, já que eles vão utilizar a mesma estrutura física. Né? Mas com a separação, que eu tenho uma VRF separada, uma VRF para dados e uma VRF para voz. E a gente padronizou duas topologias. Uma topologia para as regionais e a outra topologia para os escritórios. Eu vou mostrar em seguida. Está aqui. A gente tem uma topologia aqui para as regionais, onde nós temos um switch centralizador, um switch corporativo para voz. Tenho dois servidores clusterizados, switches departamentais com PoE para a parte de alimentação dos telefones os demais dispositivos de voz. Então, tem os telefones. Tem os gateways FXS para utilizar os aparelhos de fax, né, já que são equipamentos legados e aí ainda são necessários de serem utilizados. A gente adquiriu, na época, os gateways FXO, interfaces celulares para interligação com a rede de telefonia móvel. E gateways, né, eles chamam aqui de bridge T1E1, que são os equipamentos que, ao invés de eu utilizar placas inseridas dentro dos servidores, a gente preferiu utilizar uma solução de gateway, que ele, junto com as soluções nossas de Heartbeat, permite que eu utilize um servidor de cada vez ligado na telefonia pública. Bom, e aqui uma solução bem mais simples, né? Mas a topologia de solução para os escritórios, onde eu tenho não mais dois, mas eu tenho um servidor só, um suíte POE, de 48 portas, padrão. E ele alimenta os telefones, os aparelhos de fax, né, junto com o ATA, e permite também a comunicação do gate FXO com a rede PSTN. Os escritórios são pequenos, a maioria tem três, quatro linhas analógicas, então são utilizados, a gente utiliza esse gate FXO para interligação com a rede PSTN. Aqui do lado é a rede de voz da regional, só para demonstrar que existe comunicação, né, entre os roteadores da rede de voz do escritório com a rede de voz pelo backbone do SERPRO com os escritórios. Deixa eu ver. Bom, viabilidade econômica, né? Desde o início do projeto a gente colocou em papel, né, demonstrando o dinheiro que seria gasto, o investimento que a gente teria e o retorno, qual seria o retorno nosso. Bom, aqui está o valor do quanto que a gente investiu em telefonia. Isso é claro, o valor em equipamentos, né? Todo esse valor aqui em relação a equipamentos. Aqui seria um reinvestimento na telefonia convencional. Isso a gente contabilizou somente na parte dos gateways de voz, né, que são aqueles gateways proprietários que eu falei no início. Sendo que, é claro, esse reinvestimento aqui, a gente não está contabilizando tudo. Né, não está contabilizando se a gente tivesse que tirar todos os PABX convencionais e contratasse novos. Mas se a gente precisasse fazer um reinvestimento nos gateways, precisasse comprar algumas placas para expansão nas centrais das regionais. Então, um investimento bem superficial, vamos dizer assim. E aí teria uma diferença. Bom, essa diferença, aqui embaixo é investimento. E aqui em cima é investimento. Aqui embaixo seria o valor de custeio. Então, eu deixei separado para mostrar em relação ao investimento, sendo que desse investimento, da diferença do investimento, o custeio ainda também teria que ser contabilizado também. Por quê? Porque a gente pagava, né? A gente tá em fase de descontratação de cada PABX que a gente tem no SERPRO, a gente paga um certo valor para a manutenção deles, né? Mesmo que não tenha nada, nem que não seja criado ramais todos os dias, mas a gente precisa manter esse PABX, precisava manter esse PABX, então a gente pagava mensalmente, anualmente, né, um valor de contrato de manutenção. Então, a gente chegou a um retorno aí financeiro de 2,3 anos aí, do investimento que a gente teria lá inicialmente, o quanto que a gente teria que ter em retorno. É claro que esse tempo aqui seria reduzido em relação a se eu tivesse que, na verdade, não que reinvestir, mas tivesse que trocar todo o meu parque de telefonia convencional para telefonia IP se eu contratasse de um player do mercado aí. Tá? Então, é só para ter uma ideia, uma visão. Bom, em relação a aquisições, vamos lá. A gente adquiriu PBX servidores, né, máquinas, servidores para os escritórios. E colocamos dois servidores, aí são servidores maiores, então servidores já para trabalhar em cluster, para as regionais. A gente adquiriu gateways de voz, que são esses gateways aqui, a gente chama de gateways, também pode ser chamado de bridge, pontes, que são equipamentos que, ao invés de eu ter placas inseridas dentro dos nossos servidores, a gente, na verdade, tem um equipamento fora, permite a comunicação da rede VoIP com a rede telefonia pública. Então, a gente adquiriu desses gateways. São gateways com módulo redundante, no caso de regionais maiores nossas. São São Paulo, Rio e Brasília. Onde em cada localidade dessa, a gente tem mais de mil e duzentos usuários. Então, a gente resolveu comprar um equipamento desses com módulos redundantes. E alguns gateways também, que são os mesmos desses aqui, são bem parecidos com esses de cima, só que são mais simples, porque são regionais que a gente tem uma faixa de 300, 400 usuários e só tem um link com a operadora. Então, são gateways bem mais simples. um telefone IP para cada empregado. Né? E aí a gente padronizou, porque antes a gente tinha uns telefones que a gente dizia comum e o telefone digital combina. Né? Aí tinha um caso que o telefone combina e a identificação é dos chefes e os outros telefones mais comuns são os dos empregados. Não, a gente colocou um telefone IP, que é similar a um telefone digital, só que com bem mais recursos, um para cada empregado. E adquirimos telefones de secretária, que são telefones que a gente, com mais, vamos dizer assim, são os mesmos telefones do de cima, só que são com mais memórias. Permite colocar, serem configuradas mais linhas para colocar, para que a secretária tenha mais, vamos dizer assim, um pouco mais de flexibilidade, de recursos, do que o empregado padrão. A gente adquiriu alguns telefones IP sem fio, a gente tem até aqui no stand para como demonstração, a gente adquiriu para fazer alguns laboratórios. A gente tem um projeto interno, em paralelo ao projeto Telefone IP, que é um projeto de rede Wi-Fi. Então, a gente adquiriu alguns equipamentos para fazer laboratório, ver qual é o uso, como é que é a parte de segurança, a parte de funcionalidade disso. Os videofones também, foi no mesmo caso, também laboratórios. A gente adquiriu 10, também só para fazer um laboratório. A gente tem até 2 equipamentos aqui, se vocês quiserem ir lá para conhecer e ver funcionando, já está funcionando. E gates FXO, esses gates FXO a gente utilizou no caso dos escritórios, que tem lá a gente, no caso em alguns escritórios e também para interligar com as redes de telefonia celular. A gente adquiriu algumas interfaces, na época, há 2 anos atrás, interfaces ainda analógicas. Né? E elas precisam desse conversor aqui, desse gateway, para poder fazer a conversão para o VoIP. As interfaces celulares, também para os escritórios nossos. Os escritórios maiores, a gente adquiriu 10 interfaces. E para as regionais menores, a gente adquiriu aí 4 interfaces para ver o uso. Se precisar, a gente adquire mais. No caso hoje, se a gente fosse começar um projeto hoje, é claro que hoje, na época, quando a gente fez a aquisição do projeto, não tinha homologado pela Anatel, mas hoje já tem. Existem já os gateways GSM, que são equipamentos, vamos dizer assim, já trabalham nativamente com SIP para a gente poder integrar com a rede celular. Então, no caso de gateways FXO e interfaces, a gente tem um pouco de delay dessa conversão, quando a gente disca para o celular, tem um pouquinho de delay aí. Mas isso porque, na época, a gente não tinha ainda equipamentos homologados pela Anatel. Como órgão federal, né, como órgão do governo, a gente não tinha flexibilidade de tirar de adquirir o equipamento sem essa certificação. Continuando, alguns aparelhos aqui, uns ATAs, para ligar os aparelhos de fax, e os módulos de expansão, para expandir os telefones das secretárias. Né? Secretárias e telefonistas, em algumas regionais nós temos aí. Gateways FXS aí para ligar os aparelhos de fax. Switch de 48 portas PoE para interligação dos aparelhos, tanto para os escritórios quanto para as regionais. E o switch core giga, né, de fibra para utilizar aí nas grandes regionais. Bom, funcionalidades. Aqui estão algumas funcionalidades. Algumas já são funcionalidades que já vêm direto com a solução que você instala de Asterisk. Outras, a gente teve que... O pessoal teve que desenvolver alguns scripts, algumas soluções. Como, por exemplo, essa discagem automática de chamadas aqui, que na verdade é uma funcionalidade que, assim, eu tenho uma reunião amanhã, e aí eu queria que a solução já fizesse a ligação em determinado horário para vários usuários. Então, o que acontece? Eu abro, lá a gente abre um ticket, cai para uma área de atendimento, e o administrador pega aquela relação de ramais naquele horário e agenda. Amanhã, 10 horas, por exemplo, os ramais, aqueles ramais que a gente pediu, são automaticamente chamados e incluídos dentro de uma sala de conferência. Então, são funcionalidades, essa é uma funcionalidade que não é padrão, mas a gente implementou e consegue, claro, disponibilizar aí para o pessoal que queira utilizar. Voice e-mail, captura de chamada, identificador, grupo de chamadas, ou seja, tem várias funcionalidades aqui. Chefe secretária também, isso aqui já não é padrão, que é a questão do chefe e da secretária, que o chefe ele não quer toda hora receber uma ligação. O que acontece? No ramal da secretária, ela ativa essa função. Toda vez que chegar uma ligação para o chefe, quem toca primeiro é o telefone da secretária. Aí depois, sim, a secretária atende, liga para o chefe, pergunta o chefe se ele quer atender e ela vai e transfere. Então, é funcionalidade básica, mas não vem como padrão. Aqui, alta disponibilidade, tá? A gente vai demonstrar aqui uma ligação em curso saindo aqui para a rede pública. No caso de falha em um dos servidores, automaticamente, ou seja, com a solução configurada, com Heartbeat, a solução, um servidor é desativado, né? E aí a solução, no caso, passa, os serviços são acionados, sobem os serviços no outro servidor secundário, e a ligação passa, na verdade, a fluir pelo servidor slave. Aqui cortou um pouquinho, mas no caso aqui é uma ligação em curso num escritório, onde só tem um servidor. Se caso eu tenha algum problema nesse servidor, as ligações, na verdade, vão... O ramal passa a ser registrado não mais no servidor do escritório, mas passa a ser registrado no servidor da regional mais próxima. Isso utilizando, claro, todo o backbone do CERPRO. A solução de alta disponibilidade que roda nos servidores, ela é composta o seguinte. A gente tem aí um cabo cross entre os servidores. Eu tenho as unidades de armazenamento em cada servidor, o CentOS instalado e aí todas as soluções que compõem a solução, né? Todos os serviços. E aí a gente demonstra aqui está a solução com Heartbeat, né? Verificando, o DRDB fazendo o sincronismo de dados, ou seja, eu tenho um servidor master desse lado aqui, porque cortou a transparência aqui, mas se eu tiver algum problema, no caso eu tenho serviços aqui em verdinho, e os serviços aqui no servidor escravo em standby. Se caso, é porque vai cortar aqui. No caso, se eu tiver algum problema, e aqui cortou aqui, no caso é o MySQL, o Heartbeat desativa esse servidor aqui, e o Heartbeat do outro lado percebe que o servidor master teve algum problema e assume os serviços do outro lado, no outro servidor. E isso, o serviço sendo sincronizado, né? Ou seja, os ramais que eu criei no servidor master são automaticamente replicados em banco, pelo MySQL, pelo DRDB, para que no banco aqui, quando esse servidor escravo assumir, todos os ramais estejam já cadastrados ali. Eu posso abrir depois para perguntas? Só para terminar aqui, rapidinho. Bom, a solução de tarifação. A solução de tarifação, né, ela é responsável pela coleta dos bilhetes e a geração das... E implementação, no caso, das tarifas que são... que estão no registro das ligações. Essa solução, na verdade, a gente não desenvolveu e nem buscou de nenhuma comunidade. A gente fez algumas pesquisas e... da solução que o CERPRO precisava, a gente teria que realmente adquirir. Então, a gente adquiriu uma solução que está funcionando hoje dentro do CERPRO. É uma solução que roda em software livre. Tá? Ela foi adquirida, mas ela está toda implementada em software livre. E ela hoje é responsável por toda essa parte de tarifação e coleta desses bilhetes que a gente gera nos servidores. Ela permite aí essa consulta via web. Tá? Todo o front-end dela é via interface web, é via browser. Ela tem integração com a LDAP, ela tem um banco de dados nela que roda, que é Postgres, e a gente tem uma integração com a LDAP, ou seja, os ramais que eu tenho nos servidores, eu tenho também esse sincronismo dos ramais lá no, nos, nesse, nessa solução de tarifação. Gerenciamento, ele faz o gerenciamento de tarifas, unidades organizacionais, ou seja, se eu precisar hoje puxar um relatório das ligações que foi feito por determinado usuário, que trabalha em determinada unidade organizacional, que foi em dia e horário específico, a gente consegue através dessa solução. Ela envia relatório por e-mails e aí faz toda a atualização automática com o banco de dados da portabilidade. Então, a gente consegue saber das ligações que os nossos usuários fizeram, para onde que foi, qual é a cidade, qual é a região, quanto é aquela tarifa. Porque hoje a gente tem a portabilidade, então fica difícil, né? A gente pode conseguir mensurar e saber da onde que foi essa ligação. Então, aqui é só uma topologia macro de como funciona ela. A solução de tarifação, ela se conecta com os servidores para buscar os bilhetes, os registros de ligações. Ela tem comunicação com o servidor LDAP, com o servidor de relay, para poder envios dos relatórios. E ela é administrada toda via web. E ela faz conexão com a internet também, para a base de dados lá da ABR, né, da Associação Brasileira, lá, que toma conta da portabilidade. Então, aqui está cortou um pouquinho ali, só o logotipo ali e o finalzinho aqui, mas é um exemplo de relatório que a solução permite. É um tipo de relatório que, na verdade, que padronizado, que a solução permite, mas a gente consegue, através de consultas e pesquisas, colocar vários outros campos e buscar várias outras informações. Mas aqui mostra um servidor, caso de Fortaleza, um relatóriozinho de custo, sabendo qual é a operadora, qual foi se foi fixo, foi celular, quanto foi a chamada. Aqui é a tela, aqui embaixo, cortando aqui, é a tela de administração do servidor de tarifação, com os servidores cadastrados, os registros de coletas, se teve alguma falha, se a solução, na verdade, não conseguiu buscar de algum servidor. Então, ela mostra tudo aí via interface web. A parte de monitoração, então, a gente utiliza aí os ABICs, né? A gente habilita o SMP lá nos suítes, nos equipamentos que permitem a gente fazer toda a coleta de dados, informações via SMNP, e a gente usa os ABICs, clientes ABICs nos servidores. Então, os ABICs coleta e armazena as informações em banco, a gente trabalha com essas informações, né, e consegue demonstrar em gráfico e relatórios como é que a solução de telefonia está se comportando. Então, aqui está um gráfico dessa dos ABICs, mostrando um exemplozinho só de demonstração, demonstrando o que está sendo coletado, quais são as informações, se teve algum problema, algum desastre, algum PBX que deu algum problema, algum link fora. Bom, e aqui o status do projeto. Aqui eu vou mostrar para vocês, no caso, a gente começou em Florianópolis, na época tinha 124 ramais, tem 124 ramais, né? Agora a gente já expandiu um pouquinho para 130, e aí começou a primeira fase, né? Hoje a gente tem a sede, que é uma das nossas maiores localidades, com 1.305 ramais, mais de 1.300 ramais, tá? E, ou seja, o maior case que a gente tem funcionando, solução de alta disponibilidade. E outras regionais, aqui tem Salvador, Belo Horizonte, cortou um pouquinho. Salvador, 371 ramais, Belo Horizonte, 512, Andaraí, está aqui no Rio de Janeiro, um polo, 609 ramais. Aqui vieram as outras regionais e escritórios também. E, para fechar, a gente tem aqui, ó, o total de ramais migrados hoje, com mais de 6.500 ramais migrados. Isso porque não acabou, e nós estamos só com 81% da migração em curso. O que está faltando hoje? Né? Ah, calma aí, cortou um pouquinho, acho que eu acabei avançando. Cortou um pouquinho. O que está faltando hoje? São só uma regional, que fica em São Paulo, em Socorro, são 1.059 ramais, mais 300 e poucos ramais no Rio de Janeiro, no Horto, e mais no MF, mais 130 ramais. Ou seja, dos 18 ponto alguma coisa por cento aqui, vão faltar aí 1.500 ramais. Então a gente vai chegar aí a quase 8 mil ramais, a mais de 8 mil ramais, na verdade, né? De ramais tudo em VoIP, migrado e funcionando em software livre. Bom, a conclusão que a gente chega, quais foram as vantagens, né? O que a gente ganhou com tudo isso? Tecnologia emergente, está crescendo muito, é o que praticamente quase todo mundo está utilizando. A gente tem aí a utilização de padrões e tecnologias abertas, como um case. Capacitação técnica do nosso corpo profissional, se a gente teve que investir, já que a gente tirou o serviço de uma contratada e passamos para a mão dos nossos técnicos que operam e administram a nossa rede. O controle do serviço de telefonia, isso hoje a gente tem, antes a gente não tinha, né? Às vezes tinha algum problema, alguma queda no PABX, a gente não sabia. Ia perguntar à contratada, não sei, aconteceu alguma coisa? Não vi nada, não sei de nada. Hoje a gente sabe o que está acontecendo. Liberdade quanto ao uso de fabricantes e fornecedores. Isso aqui também é interessante, porque hoje a gente adquiriu aí, a gente fez uma aquisição de mais de 8.500 aparelhos telefônicos de uma determinada marca e fabricante. E se a gente precisar amanhã adquirir mais 1.500, fazer uma compra aí para poder expandir o serviço, a gente pode contratar de qualquer marca, de qualquer fabricante, desde que siga alguns padrões e alguns protocolos abertos, como SIP, né, G711, que é o que a gente utiliza interno, alguns codecs, ou seja, a gente fica livre aí de amarração, né? Baixo custo de manutenção, ou seja, a manutenção é nossa mesmo interna, são os nossos técnicos internos que já administram nossa rede local de dados, nossos servidores de correio, nossos servidores de diretório, eles vão administrar agora uma interface web que administra e cria ramais, desabilita ramais. Redução com gasto de custeio, a gente estamos descontratando regionalmente as operadoras, as empresas que fazem manutenção do PBX convencional. Com isso, a gente encerra os contratos. E a gente tem uma capacidade rápida de expansão de baixo custo, já que eu não preciso trocar todo o meu ambiente, eu preciso apenas fazer um investimento na parte de suíte, na parte de telefones, eu não tenho que mais que me preocupar em trocar todo o meu PBX, meu ambiente, e colocar um outro com maior capacidade. Retorno de investimento de curto e médio prazo, como eu coloquei ali, se a gente for colocar no papel todos os custos que a gente teria aí, que a gente precisaria ter para fazer um reinvestimento com a telefonia convencional, a gente, com a telefonia IP, a gente demonstra, isso sem falar nas funcionalidades que a gente ganhou. A gente tem integrações com sistemas, então a gente consegue integrar com Jabber, com LDAP, com todos os tipos de sistemas nossos internos, o que a gente não conseguiria antes com a telefonia convencional. Implementação de novas funcionalidades, e a oportunidade de negócio para o Serpro, né? Que a gente consegue atender a clientes, a gente tem outros serviços também que rodam também em multimídia no Serpro, então a gente consegue também colocar isso aí como um case e uma oportunidade de negócio para os clientes. Bom, eu acho que já está chegando ao fim, acho que ainda tem 5 minutinhos, né? Já? Bom, gente, encerrou? Acabou? Bom, gente, eu estou disponível no stand do Serpro, tá? Se vocês precisarem de alguma de algum questionamento, alguma pergunta, a gente tem lá equipamentos para fazer demonstração. Eu estou em Brasília, mas meus contatos estão aqui, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está aí disponível para poder ajudar. A gente tem a Regional Porto Alegre aqui, como mostrei ali no status, ela já está com a implantação concluída. Se vocês quiserem visitar, se quiserem agendar uma visita lá com o pessoal, a gente tem uma equipe de suporte técnico lá para poder atender vocês, quiserem entrar em detalhes com eles em relação à implementação. Tá? E é isso. Queria agradecer a todos aí. Tá? E desculpa pelo tempo, porque a gente teve que tive que correr um pouquinho para não passar muito do horário aqui. Tá bom? Obrigado.